passamos a apresentar Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira, Gabriel Leite é o convidado de hoje. Tudo bem, Gabriel?
Tudo bem, Alcibíades. É um prazer estar aqui hoje, né, divulgando um pouquinho da música instrumental brasileira e um pouquinho desse novo trabalho que eu estou trazendo aqui para Brasília.
Então, você é jovem, nascido em 88.
Pois é.
E já está com um trabalho com DVD, CD. E tudo começou lá em Cabo Frio, não é isso?
Isso. É por volta de 1998 eu comecei a aprender, né, tinha 9 para 10 anos. E aprendi relativamente rápido, eu fiz a parte de leitura musical em torno de 3, 4 meses.
Foi seu avô que...
Isso, meu avô, Antônio Bariri, que me levou, né, pra música. Na verdade, ele era presidente de banda, que a gente chama banda civil, banda de desfile, né?
Sim.
Que faz desfile cívico.
Fanfarra.
Fanfarra. E aí ele tava reativando a escola de música e me levou como um dos primeiros alunos. E aí, pra surpresa, né, de todos nós da família, eu fui o primeiro aluno da retomada da escola a integrar a banda. Com menos de um ano já estava tocando na banda.
E que músicas você ouvia nesse ambiente, assim, em casa, com a família? Você podia dar um exemplo aqui?
Olha, de qualquer jeito a gente ouve muito MPB, né, na família. E meu avô, né, me trouxe muito do Chorinho, por ele ser do Rio, né, e ter convivido, ter sido funcionário de rádio. Então ele ter convivido com Pixinguinha, com grandes orquestras. Então ele sempre me incentivou a conhecer esse tipo de música, e hoje eu agradeço muito a isso.
E que tal a gente ouvir um trechinho então de 1 a 0?
Pode
você
ser.
Tem gravado no DVD.
Isso, né? DVD, o melhor vai começar.
Esse é o Escala Brasileira, o instrumentista Gabriel Leite é o convidado de hoje. Gabriel, você estava contando da infância, da formação musical, mas tem músicas que fazem lembrar desse tempo. certamente alguma que você não gravou.
Ah, basicamente Dobrados, né, que é o que eu tocava na banda. São músicas muito peculiares, né, da banda civil. Bandas militares também tocam, né? E aí, assim, sempre que eu ouço alguma coisa, alguma rádio que toque, dá aquela saudade boa, né, desse tempo.
Você poderia fazer aqui no estúdio da rádio um trechinho de alguma dessa?
Podemos sim, podemos sim.
O que você vai tocar?
A gente pode tocar um trecho de algum dos dobrados lá que eu toquei na banda.
Gabriel Leite gravou aqui no estúdio da rádio um dobrado para dar um exemplo da época da formação musical. Ô Gabriel, e essa sociedade musical 3 de novembro, é importante isso, esse tipo de ambiente para gerar novos músicos?
É assim, na verdade, principalmente para o instrumento de sopro, né? É o lugar onde os instrumentistas aprendem. É difícil a gente ter músicos que aprendam o instrumento de sopro no conservatório. Geralmente ele vai para um conservatório para se aperfeiçoar no instrumento. Então é na banda civil, como a 13 de novembro, como a gente tem várias bandas centenárias no Rio de Janeiro, em Minas Gerais também muitas bandas centenárias. As bandas militares também, que muitos desses músicos, por exemplo, da 13 de novembro, prestaram concurso militar e hoje estão aí pelo Brasil tocando em bandas militares.
Enquanto a gente estava aqui ouvindo a música, você contava que a diferença entre o nome das apresentações de uma filarmônica e uma banda, né?
Isso. Na verdade, as orquestras, né? As orquestras sinfônicas fazem concertos, né? E aí, quando a gente faz essas apresentações com bandas de música, se chamam retretas. São as retretas que a gente pouco ouve falar hoje em dia, né?
É.
Porque justamente por esse tipo de banda não está mais tão
divulgado, né?
Em evidência.
Isso tem um agravante, né? Essa falta da banda nas pequenas cidades. São ambientes que fazem falta.
Tem. E hoje em dia a banda não precisa também só tocar um repertório de músicas antigas. É claro que isso defasou um pouco, né? Porque os compositores de banda estão, né, ficando cada vez mais velhos. Mas também assim, é um ciclo, porque as pessoas não aprendem mais música na banda e, por sua vez, não surgem mais compositores para a banda. Hoje as bandas estão tocando, às vezes, colocam um baixo, colocam uma guitarra e passam a tocar como se fossem orquestras, né? Ou como se fosse uma orquestra de baile. E aí a gente tem também, assim, pode ser que seja uma saída para as bandas e para o ensino do instrumento de sopro.
Certo. Mudar antes de desaparecer, isso.
Exatamente. Se adaptar um pouco. Uhum. Eu acho que não deixar de tocar um dobrado, não deixar de tocar, né, uma bela peça sinfônica adaptada para a banda de música, mas também se renovar um pouco, tocar música, adaptar para o arranjo de banda músicas conhecidas, músicas de repente que façam sucesso numa novela, músicas que façam sucesso num filme.
Agora nós vamos ouvir?
Vamos ouvir. A gente pode ouvir também do DVD uma música de minha autoria, que se chama Te Amo Assim, que é a primeira música que a gente está trabalhando, né, na divulgação do DVD.
Você está acompanhando a Escala Brasileira, o instrumentista Gabriel Leite é o convidado de hoje. Gabriel, apesar de ser jovem, você já deve ter ouvido falar em Vitor Assis Brasil.
Sim, sim.
E da importância que ele teve para todos os músicos instrumentais, não só os músicos de sopro, né? Você gosta de ouvir esses tigres?
Com certeza. Abel Ferreira, né? O próprio Pixinguinha, né? Benedito Lacerda. São coisas que a gente, por mais que a gente não toque num show uma música, né, de um ou outro compositor desses, mas é importante que a gente aprenda com eles, porque, na verdade, tudo que a gente faz hoje, mesmo que a gente diga que é novidade, mas mesmo que a gente não saiba, tem alguma influência dessas. Então, quanto mais você escutar de tudo, e mesmo tipos de música instrumental que a gente tem, né, variações do próprio jazz, da própria música instrumental brasileira mesmo, a gente tem grandes variações, é importante que mesmo que a gente não toque esse tipo de música, mas que a gente beba um pouquinho dessa fonte, porque sempre, sempre tem algum elemento que você pode usar, que te dá uma ideia, dali você tira uma ideia de um arranjo, alguma coisa, e sempre vai, eu sempre costumo escutar também não só compositores brasileiros, mas compositores, né, de fora, para poder justamente ter, né, a mente sempre aberta.
Por falar nisso, o melhor vai começar. Tem um disco do Grover Washington Jr., que é o The Best Yet To Come, né? E eu pensei até que fosse a mesma música.
Sim.
Traduzida, e eu vi que não era, que é outra coisa.
Isso.
Mas você deve também ter ouvido.
Isso,
o Grover Washington.
São músicas assim, é como eu te disse, geralmente eu não uso, né, no show, mas são músicas que eu gosto de escutar. No caso, o melhor vai começar, sendo o nome do DVD, é uma música do Guilherme Arantes, que eu regravei o Guilherme Arantes, né, 12 músicas, 13 músicas dele, né, e coloquei outras músicas a pedido do meu diretor musical, que foi o Guto Graçamelo.
Sim.
Então, foi que a gente colocasse uma cara muito mais brasileira do que uma música do Guilherme Arantes, né, que é uma música muito mais pop.
Claro. Vamos então a outra música, pode ser uma do Guilherme, já que você
Vamos
falou
sim, mesmo. Ele participou comigo em duas faixas, a gente pode escutar, ou melhor vai começar. Thank you.
Estamos apresentando Escala Brasileira.